E os dados aí desde 98, né, até 2009, eles indicaram, né, uma variação das taxas de desmatamento, com o pico, né, conhecido aí entre 2003 e 2004, mas uma redução consistente do desmatamento até o ano de 2011, quando nós tivemos aí as menores taxas de desmatamento já registradas para o bioma amazônico. Próximo, por favor. Nesse sentido, sem menosprezar, né, a situação ambiental nos outros biomas, o desmatamento no Cerrado ele pode ser considerado mais grave do que na Amazônia, uma vez que, em termos do desmatamento de área, percentual de área desmatada no bioma, entre 2002 e 2008, nós tivemos cerca de 3,2% na Amazônia e 4,1% no Cerrado, com um fator importante aqui. Na Amazônia, nós ainda temos cerca de 82% do bioma preservado, enquanto no Cerrado, nós temos somente 52% de área remanescente, o que torna esses 4,1% aqui muito mais críticos do que os 3,2% em relação aos 82% remanescentes na Amazônia. Próximo, por favor. Bom, então aqui nós temos o Cerrado, esse mapa, né, já conhecido de vocês, com essa distribuição central no Brasil, com importantes áreas de transição para os outros biomas brasileiros, mas que já se encontra, então, com um índice de conversão de 50%. Um aspecto importante aqui a notar é que essa conversão ela não se dá de forma homogênea no bioma, então nós temos uma concentração de áreas convertidas na fronteira agrícola mais antiga, que é o sul, do Cerrado, mas a gente observa aqui o avanço de novas frentes do desmatamento no oeste da Bahia, no estado do Tocantins, e aqui avança para o sul do Maranhão e sul do Piauí. Isso significa que as políticas, né, públicas com relação ao Cerrado, elas devem considerar essa heterogeneidade da ocupação espacial, ou seja, o conjunto de políticas que nós necessitamos aqui é diferenciado do conjunto de políticas que são necessárias nessa área onde já uma expressiva parte do território já foi convertida. Próximo, por favor. Bom, aqui nós temos a distribuição, né, de pastagens manejadas, que ainda é, que ainda é o principal uso da terra no Cerrado, daí a importância, né, de políticas que considerem esse tipo de uso no bioma e a expansão aqui de culturas anuais. O próximo, por favor. Então, nós poderíamos dizer que o Cerrado é um bioma bastante ameaçado, mas... Ele está tomando conta do meu tempo mais do que eu aqui. Desculpa. É um bioma bastante ameaçado, mas também é um bioma bastante estratégico. A gente não pode ignorar o papel que a agricultura, já foi mencionado aqui, também representa não só na questão da oferta de emprego, mas também o papel que a agricultura tem na geração do produto interno do Brasil. E, como já foi colocado aqui, em várias culturas que são culturas também de exportação e que respondem por boa parte da segurança alimentar no globo. Próximo, por favor. Bom, Cerrado... Próximo. Como já foi colocado... Aqui é um mosaico de diferentes tipos de vegetação. Nós temos desde áreas abertas dominadas por gramíneas, passando pela chamada savana lenhosa ou arbustiva, até as chamadas formações florestais dentro do bioma Cerrado. O próximo, por favor. Essa variação estrutural ela determina não só uma grande riqueza e biodiversidade, mas determina também uma variação grande dos estoques de carbono, que podem variar aí desde uma biomassa de 4 toneladas por hectare nas áreas mais abertas, até uma biomassa bastante expressiva nas formações vegetais mais fechadas, de cerca de 70, 80 toneladas de biomassa por hectare. Próximo. É importante considerar, isso era biomassa aérea, mas que o Cerrado, em função da sua precipitação extremamente sazonal e da ocorrência natural do fogo, é um sistema que investe bastante em raízes, em biomassa radicular. Então, as formações do Cerrado, elas têm de 2 a 7 vezes mais biomassa nos sistemas subterrâneos do que nos seus sistemas aéreos. Então, quando nós consideramos o desmatamento, não é só a perda da biomassa aérea, mas de toda aquela biomassa que foi investida em sistema radicular e cuja emissão se dá gradualmente após o processo de conversão. O próximo, por favor. Então, se nós fizermos os cálculos das taxas de desmatamento nos últimos 15 anos com um valor médio de biomassa e uma contribuição conservativa da biomassa subterrânea, posso pegar de 2 a 7, eu peguei um valor de 1, nós temos aqui uma emissão significativa de carbono que ocorre na mesma ordem de grandeza daquela que é calculada para o desmatamento da Amazônia no mesmo período. Isso normalmente é o que a gente chama que é uma emissão que passa desapercebida, né? Se fala muito do desmatamento da Amazônia como uma contribuição para as emissões, mas a gente tem aí uma contribuição que é da mesma ordem de magnitude quando a gente fala do desmatamento do Cerrado. Próximo, por favor. Bom, com relação próximo aos recursos hídricos, e aí esse é um aspecto que eu gostaria bastante de ressaltar nessa apresentação, porque foi mencionado aqui por vários dos, dos palestrantes, né, o Cerrado ele apresenta as cabeceiras, né, das principais bacias hidrográficas brasileiras, mas esse equilíbrio, né, para conservação e geração dos recursos hídricos, ele é bastante delicado e ele envolve as interações entre a atmosfera, o solo e a vegetação que faz esse papel de transferência. Então, esse papel de caixa d'água no Cerrado, ele é em boa parte representado pelas interações funcionais da vegetação com esses dois grandes compartimentos, atmosfera e solo. Ou seja, quando nós modificamos a cobertura vegetal, nós estamos exatamente mexendo na transferência desse importante recurso que é a água. Próximo, por favor. Bom, e aqui a gente tem uma situação, novamente ressaltando a importância de que essas políticas observem, né, a heterogeneidade, não só a heterogeneidade ambiental, mas a heterogeneidade também do processo de ocupação do Cerrado. Então, essa figura aqui ela mostra o estado de conservação de mais de 15 mil nascentes diferentes na região do Cerrado. Aqui a gente não consegue ver bem a legenda, eu gostaria que vocês acompanhassem a escala de cores, né? A escala verde aqui ela representa 0% de conversão e a escala vermelha, no seu máximo, aqui 100% de conversão. Então, a gente já observa que nessa área de ocupação mais antiga, né, boa parte das nascentes já tem, né, o seu funcionamento comprometido por índices extremamente elevados de conversão. E aqui a gente apresenta esses dados agora, traduzidos para as grandes bacias hidrográficas, onde a gente observa aqui um comprometimento muito grande da bacia do Paraná, mas também da bacia do São Francisco e da bacia do Tocantins e Araguaia. O próximo, por favor. Bom, com relação à diversidade biológica, já foi colocado aqui, o Cerrado é um hotspot de biodiversidade, cerca de 8% estão em áreas protegidas, só que é importante a gente qualificar que áreas protegidas são essas, né? Então, só cerca de 2,9% estão em unidades de proteção integral e cerca de 5,4% são chamadas protegidas nas chamadas unidades de uso sustentável, que tem um índice de proteção bastante variável. E cerca de 4,4% são representados por terras indígenas na área total do bioma. Próximo, por favor. Bom, que impactos que o desmatamento tem sobre a biodiversidade? Então, é importante a gente agora começar a introduzir as perspectivas futuras de mudanças climáticas do bioma. Hoje, a biodiversidade do Cerrado está distribuída em três grandes centros, chamados supercentros de biodiversidade, que são os Cerrados do Nordeste, os Cerrados do Brasil Central e os Cerrados do Brasil do sul do Brasil ou do sudeste do Brasil. Boa parte dos modelos que lidam com a questão de mudança climática no Cerrado indicam que essa área do Cerrado do Nordeste vai ser a área mais atingida pelas mudanças climáticas, com uma redução tanto do volume total de precipitação como um aumento da duração do período seco. A resposta natural das espécies qual seria? Migrar para as regiões do Cerrado, onde esse ambiente é mais favorável. Mas se essas espécies forem sair daqui e migrarem, onde está o Cerrado do sul do Brasil? Então, ele já se encontra convertido. Então, essa interação entre perda de hábitat, mudança climática e pequena área protegida, ela pode representar um impacto muito grande na distribuição e na abundância das espécies do Cerrado. Próximo, por favor. Bom, e por que o Cerrado é um caso único? Juntando todos esses elementos, ele apresenta alta relevância ecológica, tanto em termos de biodiversidade como de serviços ecossistêmicos. As mudanças no uso da terra no bioma têm sido muito rápidas, então nos últimos 40 anos nós já perdemos 50% do Cerrado, e também bastante drásticas, ou seja, com uma transição direta de uma vegetação nativa para uma agricultura mecanizada. Ele apresenta também extrema relevância econômica e social, e sobretudo aí do ponto de vista da segurança alimentar e da segurança energética. E um aspecto que é extremamente único no caso do Cerrado, em relação, por exemplo, à Amazônia, é a estrutura fundiária do Cerrado. O próximo, por favor. Se a gente olhar a estrutura fundiária do Brasil, dados de 2006, né, nós temos que aproximadamente 37% do país, da área total do país, se encontra hoje em estabelecimentos agrícolas. A pecuária é a atividade mais comum e que essa área de estabelecimentos agrícolas ela vem se reduzindo quando nós comparamos os dados de 2006 com os dados de 95. A possível causa seria a criação aí de novas unidades de conservação e a demarcação de terras indígenas. O próximo, por favor. O dado importante, no entanto, é indicar que, embora haja uma redução em termos de área total dos estabelecimentos agrícolas, nós observamos aí um aumento das pastagens plantadas e um aumento das terras cultivadas, e o maior crescimento se deu, sobretudo, aí na região centro-oeste. E dentro dos estabelecimentos agrícolas, ao mesmo tempo em que há o aumento da área de pastagens plantadas e de terras cultivadas, há uma redução das áreas florestadas e uma redução dos campos naturais. Próximo, por favor. Bom, por que isso é importante no caso do Cerrado? Basicamente, o Cerrado aí cobre 11 unidades da federação, são cerca de 1.500 municípios e contém 1,3 milhão de propriedades rurais, assentamentos, além das unidades de conservação em terras indígenas. A propriedade da terra no Cerrado é predominantemente privada, aproximadamente 60% do bioma, enquanto na Amazônia, por outro lado, há uma concentração em terras públicas. Por outro lado, as reservas legais do Cerrado, elas são em torno de 20%, né, das propriedades, enquanto na Amazônia de 80%. O que, que isso significa? Que as medidas de controle do desmatamento e de uso sustentável do bioma, elas têm que passar muito mais do que pelas medidas de comando e controle, mas muito mais por um conjunto de incentivos positivos para que esses remanescentes que estão dentro das propriedades rurais façam parte do sistema de conservação da biodiversidade dos recursos naturais. Então, já foi citado aqui, o professor Roberto colocou o caso aqui do Distrito Federal, por exemplo, da importância de corredores que liguem os fragmentos, as últimas três grandes manchas de fragmentos remanescentes no Cerrado. Esse é um quadro que, na verdade, se reflete em várias outras regiões do Cerrado. Então, de que forma nós podemos ter um pacote, um conjunto de incentivos positivos que permitam a utilização dessas áreas de reserva legal ou de APPs num desenho inteligente, que permita, então, a conservação dos recursos hídricos e torne o Cerrado menos vulnerável, mais resiliente às mudanças climáticas que já se manifestam. Próximo, por favor. Bom, com relação aos impactos da conversão, né, o senador, já com a sua preleção, já adiantou muito aqui do meu trabalho, né, mas basicamente a gente tem aí essa mudança da vegetação que muitas vezes passa pela utilização de queimadas, pode ocorrer com a substituição de pastagens ou a introdução de sistemas anuais. Próximo, por favor. Gostaria de dar um enfoque aqui na questão das queimadas, novamente, para depois indicar uma atividade, uma contribuição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje, as queimadas na América do Sul, elas representam de 5% a 9% das queimadas no globo, sendo que o Brasil concentra 63% das queimadas na América do Sul, seguidas da Argentina, com 21%. Dessas queimadas, 70% das queimadas ocorrem na região do Cerrado. E essa rápida mudança, né, no regime de ocupação vem mudando também o regime natural de queimadas na região. Isso aqui, não sei se vocês estão conseguindo perceber, esse é o perfil do Brasil aqui. Isso aqui é uma mancha de fumaça, de queima de biomassa, e a gente observa que a queimada deixa de ser um problema local para passar a ser um problema global e continental. Por quê? Porque ela é a origem de uma poluição que, na verdade, afeta nossos vizinhos também. É um problema de poluição transfronteiriça, que afeta, sobretudo, aqui Bolívia, norte da Argentina e também o sul do Brasil. Próximo, por favor. Isso aqui é uma distribuição das queimadas, um levantamento também feito por imagem de satélite, desde 2002 até 2010. Indica que 2010 foi um ano extremamente importante, porque nós tivemos uma boa parte do Cerrado que queimou. Em vermelho, as barras de área queimada, isso aqui não são focos de calor, isso aqui é efetivamente área queimada, e em amarelo, o do Cerrado, e a gente observa aqui que boa parte do que queima no Brasil, na verdade, é o bioma Cerrado. O próximo, por favor. Aqui, novamente, a distribuição das grandes queimadas, dos grandes incêndios florestais, indicando que esses grandes incêndios florestais têm atingido, sobretudo, os últimos remanescentes importantes do bioma Cerrado. O próximo. E aonde que começam essas queimadas, né? Boa parte dessas queimadas, na verdade, existe uma forte correlação espacial com queimadas que são colocadas para renovação de áreas de pastagem, sendo que o fogo, né, já para a renovação de áreas de pastagem, já é considerado uma ferramenta de baixa tecnologia. Próximo, por favor. Então, aqui a gente observa, mascaramos as áreas remanescentes, isso aqui são só os focos, né, ou as queimadas que acontecem em áreas de pastagem, mostrando que existe uma alta correlação espacial entre os grandes incêndios florestais que atingem os remanescentes do Cerrado e as queimadas que ocorrem em pastagens. Próximo, por favor. Isso gera também, né, um fator importante em termos de emissão de gases de efeito estufa. O próximo. Bom, isso aqui eu gostaria de ressaltar, então, do que foi colocado aqui. Nós falamos que o Cerrado é um importante estoque de carbono. Esse estoque está não só na biomassa aérea, mas também na biomassa de raízes. Mas o estoque mais importante é aquele que está na matéria orgânica do solo. Ou seja, quando a gente fala em termos de mitigação das mudanças climáticas, no caso do Cerrado, não se trata só da redução do desmatamento, mas também das práticas que são aplicadas após a conversão da vegetação nativa e que implicam na perda desses grandes estoques que estão nesses latossolos profundos bastante antigos do Cerrado. Próximo, por favor. Bom, aí já foi citado aqui um exemplo bastante importante de que é possível manter um sistema produtivo conservando estoques de carbono, é o exemplo da integração lavoura-pecuária. O próximo. Isso aqui eu vou mostrar, são uma série de trabalhos de projeção, de modelagem que nós fizemos na Universidade de Brasília, projetando o que, que seria a redução dos estoques de carbono. Isso aqui a gente sai do cerrado nativo e entra naquela pastagem convencional que vai sofrendo processo de degradação e ao longo do tempo ela começa a perder esses estoques de carbono. Próximo, por favor. Aqui, se eu agora transformo essa pastagem degradada em uma pastagem bem manejada, então a gente observa que é possível retornar a níveis muito semelhantes aos estoques da vegetação nativa, próximo, no solo, né, matéria orgânica do solo. Se eu transformo agora em integração lavoura-pecuária, a gente observa que tem um comportamento que, durante o período do cultivo anual, ela perde, mas a pastagem recupera e, ao longo do tempo, eu consigo manter uma tendência de conservação também desses estoques de carbono. Próximo, por favor. E aqui, novamente, também, se eu saio, quanto mais tempo, né, eu demoro para recuperar, eu ainda consigo recuperar parte desses estoques, mas eu já tenho uma capacidade menor, uma resiliência menor do meu sistema de recuperar esses estoques. Próximo, por favor. Vou pular aqui, próximo. Bom, então, basicamente, o que é importante considerar hoje, né, quando a gente fala nas mudanças da região do Cerrado, a gente tem uma via de mão dupla, né, as atividades agrícolas e o aumento da frequência de queimadas têm um impacto direto sobre as emissões de gases de efeito estufa, mas, por outro lado, as mudanças climáticas vão ser determinantes para as mudanças de temperatura e disponibilidade hídrica, que são fundamentais exatamente para o desenvolvimento agrícola da região. Próximo. Então, a realidade que o Cerrado vai enfrentar nas próximas décadas é um aumento da concorrência entre os diferentes usos da terra, porque as pressões globais para a produção de alimentos, combustível, fibras, né, elas vão aumentar. Existe uma interação muito forte entre essas mudanças globais e as mudanças locais. Próximo, por favor. E aí eu gostaria de dar um enfoque aqui na questão da gestão dos recursos hídricos. Foi mencionado aqui a questão da expansão da agricultura irrigada no Cerrado. Eu acho que esse é um ponto que, na questão da previsão e no planejamento do uso sustentável do Cerrado, deve ser olhado com extremo cuidado, uma vez que esse sistema de geração e conservação de água no Cerrado é bastante frágil e depende exatamente desse balanço entre o percentual de cobertura nativa e a geração de precipitação. Esse é um relatório da ONU que foi publicado agora em 2012, que faz um levantamento sobre a situação hídrica no globo, e eles colocam que a gestão sustentável da água apoia os objetivos globais de uma economia verde ou um caminho de crescimento verde, e também satisfaz imperativos sociais que são críticos, né? Então, a gestão dos recursos hídricos, eu acho que ela vai ser um ponto central em termos de manter as áreas nativas, de permitir um desenvolvimento econômico e agrícola, mas, por outro lado, também garantir uma adaptação às mudanças climáticas que se instalam. Próximo, por favor. É importante lembrar que a agricultura responde globalmente por 70% de toda a água retirada. E essa gestão responsável da água agrícola, ela vai ser um fator fundamental para a segurança hídrica futura no globo. Ou seja, nós temos a oportunidade, novamente, no Cerrado, se aqui se cristalizam os principais problemas, os desafios da sustentabilidade, nós temos aqui uma oportunidade única de gerar um exemplo em termos de gestão de recursos hídricos. Próximo, por favor. Eu vou pular um pouquinho esse aqui. Próximo, por favor. Bom, isso implica na necessidade de uma coordenação de políticas, tanto da área agrícola como da área do meio ambiente, e passa por uma demanda de informação e tecnologias apropriadas que levem à formação de sistemas multifuncionais e uma diversificação das paisagens. Próximo. O aumento da sustentabilidade, da demanda pela sustentabilidade ambiental, ela tem que olhar dois parâmetros importantes, que é identificar os incentivos adequados para reduzir o desmatamento e também beneficiar as pessoas cuja subsistência depende desses ecossistemas naturais. O próximo. Isso aqui é só um resumo, eu vou pular, mas é um contexto, né, da situação do Cerrado em termos ecológicos, de uso e ocupação fundiária, o contexto socioeconômico, político e institucional. Próximo. E quais são os nossos grandes desafios. Próximo. Então, as demandas regionais, basicamente, elas envolvem cobertura e dinâmica do uso da terra, que é a questão do monitoramento, que já foi citado aqui. Então, eu vou comentar brevemente uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia de trabalhar um sistema de monitoramento do Cerrado que envolva diferentes ferramentas e diferentes sistemas. Os impactos e estratégias de planejamento e zoneamento, inventários de vegetação e da biodiversidade, modelos de restauração de ecossistemas degradados e avaliação econômica e disseminação dessas tecnologias. Próximo, por favor. Cumprir essa missão, ela só pode ocorrer, o cumprimento dessa missão, através de parcerias que envolvam articulação entre o governo federal, os estados e os municípios. Para isso, é preciso pensar em monitoramento de longo prazo, programas operacionais que utilizem essa informação gerada no processo de planejamento estratégico e provimento de informações de referência para os formuladores de políticas públicas.